Doutor Jorge Viana, exemplo de Vossa Excelência também, eu queria em primeiro lugar destacar a reunião que tivemos hoje com a presidenta Dilma, estiveram lá os senadores do PT, o senador Renan Calheiros, a pedido do Movimento Social, mais especificamente do Aeros, pediu à presidenta e ela depois nos comunicou que o mesmo pedido que a bancada fez, ela já havia respondido ao senador Renan Calheiros para que ela recebesse os nossos amigos e amigas de mais de 90 anos já, vai de 70 a 90 anos do Aeros, para se buscar uma solução definitiva para o fundo de pensão deles. Ela assegurou que vai recebê-los e vai colaborar na construção de um acordo de bom senso, onde todo mundo saiba ceder. Disse até que há um tempo atrás quase tínhamos construído um acordo que poderá acontecer mediante esse encontro que acontecerá lá no Palácio. Levantei também, com o apoio de toda a bancada, a questão do fator previdenciário. De pronto, a presidenta respondeu que ela via com bons olhos o acordo, o entendimento de um novo instrumento que venha substituir o fator previdenciário, uma alternativa ao fator previdenciário. Ficamos muito animados e esperamos que ainda esse ano a gente construa uma alternativa ao fator previdenciário que prejudica milhões de trabalhadores que estão na expectativa da sua aposentadoria. Mas, senhor presidente, falo também hoje sobre o sistema aeroviário no Brasil. Às vésperas de abrigar eventos internacionais de grande relevo, nosso país se prepara para receber visitantes do mundo inteiro, ávidos por conhecer as maravilhas e o enorme potencial turístico dessa pátria tão querida. Impulsionado por esse objetivo e ciente da importância estratégica perene, pensamos assim de avançar também nesse campo, para superar as barreiras ao seu desenvolvimento pleno e dotar a nossa economia, na mesma medida, dos parâmetros necessários para o permanente crescimento que vem acontecendo também nessa área. Assim, senhor presidente, com o nosso tão falado, discutido e criticado sistema aeroviário, cujos problemas e contingências atingem o mesmo patamar de sua imensa potencialidade e perspectiva de um futuro brilhante. Em primeiro lugar, precisamos, dentro da evolução histórica do setor, lembrar tanto sob o ponto de vista nacional, como também como ponto de vista internacional. Acompanhando assim o ritmo alucinante de transformações e integração da economia internacional, o segmento da aviação civil assumiu um perfil bastante diferente ao longo das últimas décadas. Essencialmente, a maior parte do setor saiu do abrigo e do amparo estatal para mergulhar em um mercado extremamente disputado, que é a concorrência nessa área de forma global. Gigantes do setor faliram ou foram privatizados. Rotas foram redimensionadas e pulverizadas. Os custos operacionais do passado deram espaço para as companhias novas, com foco no corte de gastos e racionalização dos recursos. O Brasil, senhor presidente, não foi diferente. As antigas companhias aéreas nacionais, marcadas por altos custos operacionais e moldadas pelo antigo modelo, já não existem mais. As novas, pautadas na redução de custos e melhorando a forma de operar, de forma que a frota seja potencializada, ocupam espaço em um mercado que cresce de forma exponencialmente muito produtiva. Senhor presidente, o fato é que o crescimento e a melhor distribuição de renda, aliadas a diminuição geral dos preços das passagens propiciaram um incremento substancial do segmento da aviação comercial brasileira nos últimos anos. Nos últimos 8 anos, enquanto o tráfego aéreo global cresceu uma média de 40%, a taxa no Brasil foi de 120%. Desde 2002, o transporte aéreo doméstico cresce a uma taxa média de 10% ao ano, permitindo assim que milhões de brasileiros, antes excluídos do mercado aéreo, agora possam, pela primeira vez, voar pelos ares do Brasil, substituindo ônibus nas grandes distâncias do nosso país. Pois bem, senhor presidente, como consequência lógica, impôs-se uma reconfiguração e um redimensionamento de nossa infraestrutura aeroportuária. Senhor presidente, antes segmentado a uma pequena parcela de nossa população, o crescimento vertiginoso do transporte aéreo acabou por exigir de nossos aeroportos padrões operacionais e estruturais dignos do seu tamanho e importância. Ao mesmo tempo, no aspecto institucional, passamos de um modelo em que sua gestão estava toda centralizada no Departamento de Aviação Civil, no setor militar, para a constituição de um arcabouço civil estruturado para a atividade, com a criação de uma agência reguladora e fiscalizadora para o setor, a ANAC, e uma secretaria com status de ministério. No campo regulatório, senhores e senhoras, passou-se de um regime controlado de oferta para um sistema de livre iniciativa, permitindo assim a flexibilização e redução das tarifas. Agora, as empresas podem explorar qualquer linha aérea, ficando restritas apenas à capacidade aeroportuária e às normas de prestação de serviço. Foram medidas, senhores e senhoras, que modernizaram o setor e possibilitaram a redução de seus custos e tarifas. Permitiram, sobretudo, a sua maior democratização. Agora surgem objetivos ainda maiores e desafiadores no horizonte do nosso transporte aéreo. Em primeiro lugar, a necessidade urgente de reforma, ampliação e reaparelhamento de nossos aeroportos, notadamente os de maior fluxo operacional. Medidas recentes empreendidas pelo governo através de concessão operacional dos maiores aeroportos às empresas internacionais de reconhecida competência no setor vão nesse sentido e estão dando certo. É sabido que corremos contra o tempo, não somente em relação à Copa e às Olimpíadas, mas sobretudo pelas próprias necessidades impostas pelo crescimento potencial do setor. Dessa forma, senhor presidente, o governo está envidando todos os esforços para que esse processo modernizador avance a passos largos e tome a dimensão necessária às suas novas condicionantes, expandindo a aeroportuária com uma infraestrutura bem melhor, ampliando assim a competição interna e externa, buscando assim melhores serviços a todos os usuários. O aeroporto Salgado Filho, senhor presidente, em Porto Alegre, é um claro exemplo dessa nova dimensão. A ampliação em 800 metros de sua pista principal para pouso e decolagem, permitindo com que aviões maiores e com mais carga possam utilizá-la com segurança. É a reivindicação mais do que justa do Estado do Rio Grande do Sul, ampliando as possibilidades de intercâmbio comercial e turístico no nosso querido Rio Grande do Sul. Nesse mesmo sentido, senhor presidente, faça necessário também ampliar e incentivar a aviação regional em todo o país. por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil. O governo já anunciou que pretende criar e revitalizar cerca de 800 aeródromos regionais em nosso país, fazendo com que cidades com cerca de 100 mil habitantes tenham aeroportos em no máximo 60 quilômetros de distância. No Rio Grande do Sul, por exemplo, onde temos empresas como a NHT, com linhas regionais para diversas cidades gaúchas, a aviação regional já é uma realidade, mas também precisamos ampliá-la ainda mais, principalmente para os polos produtivos e econômicos do nosso interior. Por outro lado, há também a necessidade premente de atualizarmos os marcos legais e regulatórios do setor. Nesse sentido, o Código Brasileiro de Aeronáutica, redigido há quase 3 décadas, já está bastante ultrapassado em diversos de seus pontos. Por isso, temos que atualizar. É imperativo que essa casa proponha e discuta a construção de um novo conjunto normativo adaptado às novas diretrizes desse segmento. Senhor presidente, vou aqui para os finalmente, sei que o meu tempo, Vossa Excelência, foi bem tolerante. Só peço a Vossa Excelência que considere na íntegra o nosso pronunciamento. Por fim, só dizendo algumas outras questões ligadas à operação comercial da aviação civil devem ser objeto de regulação e discussão aqui no Congresso. Situações como diferenças tarifárias exorbitantes, multas abusivas impostas pelas companhias aéreas, por exemplo, em caso de mudanças nas passagens, merecem e devem ser objeto de nossa atenção e atuação parlamentar. Ao fazê-lo, senhores e senhoras, estaremos dando uma enorme contribuição para o funcionamento cada vez melhor de um segmento tão importante como a aviação em nosso país, que é vital à nossa economia, assim como para o número crescente de brasileiros e brasileiras que hoje utilizam o sistema aeroviário nacional. É isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e considere na íntegra o meu pronunciamento. Obrigado.